Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 25 minutos. E aqui no Jornal a gente tem o prazer de receber na primeira edição, na primeira quarta-feira de 2022, o nosso colunista, o Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores e que todas as quartas-feiras participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre tratando de uma questão, um problema, enfim, uma situação que afeta diretamente a todos aqueles e aquelas que moram aqui no estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Marcolino, boa tarde mais uma vez, obrigado pela tua participação, feliz 2022!
Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Larissa. Feliz 2022 para vocês também. Um ano aí de muita esperança, de muita resistência. Né? E mais uma vez, estamos na luta aí. Feliz ano novo para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Vamos lá, Marcolino. Vamos começar falando do orçamento aqui para o estado de São Paulo no final do ano passado. Em dezembro, a Assembleia Legislativa aprovou esse projeto de lei que define onde será gasto, onde e quanto serão usados, né, serão gastos os recursos aqui do estado de São Paulo. Quais são as críticas que os partidos progressistas fazem a esse arranjo que foi apresentado pelo governo Dória e que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, Marcolino?
A primeira crítica, Rafa, eu acompanhei, né, quando fui deputado de 2011 a 2015, né, eu era vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e a gente andava bastante o estado discutindo o orçamento, né, nas diversas cidades, nas diversas regiões do estado. E muitas dessas audiências públicas, né, sempre tinha participação do pessoal, né, da cultura, né, a gente conseguia envolver os prefeitos, vereadores, né, ação comercial. Né, tinha uma participação efetiva da população e boa parte das reivindicações apresentadas pela população nas audiências públicas do orçamento, elas eram acatadas depois pelo relator. E não só ela, além de ser acatadas pelo relator, né, ela era, virava parte integrante do orçamento, inclusive depois com, né, a indicação e depois, né, a aprovação do governador do estado de São Paulo. Diferente do que aconteceu nesse ano, foram quase 26, na verdade foram 26 audiências públicas, mais uma parte da audiência que ela é feita de forma remota, de forma online. E não houve por parte nem do governo do estado de São Paulo e nem pelos deputados da Comissão de Finanças e Orçamento, aí ligado ao governador do estado de São Paulo, o governador Dória, eles não acataram, né, as emendas ou as reivindicações apresentadas pela população. E isso é muito ruim, né? Se você faz um orçamento, né, você faz as audiências públicas nas regiões do estado, depois não acata, né, as reivindicações, as solicitações da população, né, nós estamos falando, né, a população que vai, né, se desloca até uma audiência pública, né, na sua cidade, na sua região, apresenta as demandas, depois ela não é, né, absorvida ou acatada pelo governador, né, isso é um sinal muito ruim para a população quando se pensa no orçamento, que ele é fruto, inclusive, né, da participação das contribuições dos impostos dos trabalhadores e dos empresários no estado de São Paulo.
Pois é, e a gente sabe a crise que quem vive no Brasil, e aqui no estado de São Paulo não é diferente, a crise financeira provocada por esse desarranjo que é o governo Bolsonaro. E o governador Dória destinou apenas 0,46% do orçamento para a área da assistência social. Uma situação que é muito complicada, né, Marcolino?
É, Rafa, inclusive com toda a crise que o Brasil está passando, que o estado de São Paulo também tem, né, o governo ele conseguiu, né, manter a sua arrecadação ao longo do último período, quer dizer, então os trabalhadores e os empresários continuam, né, fazendo a sua parte, né, contribuindo com os impostos, e no momento que a gente mais precisa do apoio do Estado de São Paulo, né, para os empresários, para os trabalhadores, para a população, ele corta, né, recursos da assistência social, ele corta recursos da moradia, né, é um momento onde temos milhões, né, de desempregados no Estado de São Paulo, né, o governo poderia estar, né, ampliando, né, o orçamento da assistência social, né, potencializando alguns auxílios, né, ou um aporte financeiro, né, para a agricultura familiar, né, para a população desempregada, para a população de baixa renda, né, apoio aos pequenos municípios, né, que nem sempre têm uma capacidade fiscal, né, de ter uma arrecadação suficiente para o investimento, né, da área social no estado de São Paulo. Podia ter uma preocupação do governo do estado nessa linha, pensar o desenvolvimento social, e o contrário, ele fez um corte no orçamento justamente daquelas áreas que mais o Estado vai precisar no ano de 2022.
Pois é, Marcolino, e parece que outra estratégia que se repete, aliás, essa é, uma maneira de operar dos governos do PSDB, quando chega o ano de eleições, né, nas eleições estaduais, ele novamente ele reativa a máquina de obras, né? Então ele tira dinheiro das áreas sociais, da área da educação, e coloca tudo na área de obras, enfim, para tentar mostrar uma eficiência que depois ela deixa de existir mais uma vez, né, durante quatro anos, para tentar entregar obras e de fazer esse figurino, né, de que é um grande gestor da administração pública, né, Marcolino? Essa história está se repetindo mais uma vez, né?
Não, só para ver tanto Rafa, Larissa, que está aqui na Companhia Rádio Brasil Atual, né, o governo ele aumentou, né, o orçamento em 17% esse ano, né, que então tem 17% a mais para investimento, e a gente vê que ao longo dos 3 anos que passou no governo Dória, né, obras importantes que era para ter sido pelo menos pensada e estruturada, né, como trem de média velocidade, né, investimento em hospitais, né, estruturados no estado de São Paulo, né, que era para ter sido feito obras importantes, acabou não sendo realizado, né, deixou tudo para a última hora, o metrô, né, investimento na CPTM, a gente vê o hospital Pérola Baiton, que está sendo entregue na região central, né, há muito tempo parado, que eles estão tentando agora dar uma carga rápida agora para tentar fazer a entrega do hospital Pérola Baiton no momento pré-eleitoral, e já está prevendo praticamente a redução do número de médicos, né, já tem uma perspectiva de passar por uma organização social, a administração do hospital, um hospital importante de referência, né, no estado de São Paulo, e é nessa máxima, não fazendo a obra ao longo do mandato, deixa para fazer um monte de obras na reta final, como eu disse, aumentou em 17% para investimento no orçamento do estado, orçamento esse que podia ter sido aplicado ao longo do ano de 2019, 20, 2021, e com isso seria gerado milhares de empregos no estado de São Paulo, né, um dos estados que mais tem desempregado no nosso país. Se tivesse as obras do estado sendo realizadas desde 2019, Rafa, com certeza, né, teria menos desempregados no estado de São Paulo, em áreas importantes, né, na área da saúde, né, na área da infraestrutura, na área da construção civil. E essas áreas são áreas de cadeias importantes que vai gerando emprego também em outras áreas também da economia paulista. Então, a gente demonstra que não tem essa preocupação de fato com o bem-estar do estado, não aplica corretamente o recurso arrecadado, que é um dinheiro nosso arrecadado de impostos, deixa tudo para o final, né, do último ano para tentar dar uma maquiada, né, eleitoral. E como ele não vai conseguir entregar as obras, Rafa, é o pulo do gato que eles tentam dar. Aí não fala, tá vendo? Nós não conseguimos terminar o metrô, tem que reeleger agora o governo do estado de São Paulo ligado ao PSDB para concluir essa obra que está parada. É só ver o Rodoanel parado, os hospitais parados, escolas paradas, né, a infraestrutura que devia ter sido investido em obras, né, no estado de São Paulo. Inclusive, nós temos ainda muitas cidades e regiões ainda que você tem ponte de madeira. Imagina o estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, ainda ter ponte de madeira, porque o PSDB foi ineficiente, né, em fazer o investimento necessário com o dinheiro que é nosso, foi arrecadado de impostos.
Pois é, ele pode ter sido ineficiente para fazer esse tipo de obras, mas para entregar as estradas para iniciativa privada, ele foi muito veloz, né, Marcolino?
Ele fez isso com a concessão das estradas, desmontou aí o DR, está desmontando a CDHU, tentando investir em PPP, que inclusive muitas das obras das PPPs não saíram do papel, né, boa parte dos hospitais estaduais, né, passou para as organizações sociais. Assim, é um desmonte efetivo do estado de São Paulo. Se a gente olha, né, a dinâmica do funcionamento do governo Dória no estado de São Paulo, ele não perde nada, Rafa, né, para o governo Bolsonaro, né, privatizações, né, desmonte da estrutura pública do estado, né, o ataque aos servidores, né, e a previdência dos servidores do estado de São Paulo, um ataque imediato logo no primeiro ano de governo. Né, aprovou aí o PLC 26, que você mexe ainda mais na estrutura dos servidores, você demonstra assim, que é aquele governo que entrou, né, não para pensar o desenvolvimento do estado e a melhoria do bem-estar da população, mas entrou para desmontar e tirar, né, direitos, né, da população do estado de São Paulo. Ainda bem que é o último ano também do governo Dória, né, no estado de São Paulo, nós vamos acompanhar muito aí durante todo esse ano de 2022 e vamos cobrar sim que o dinheiro, né, do estado seja aplicado corretamente. E, né, e mostrando para a população, quer dizer, um governo que ficou 4 anos, que entrou com aquela perspectiva de falando que ia ser um bom gestor, que não era político, a gente mostra justamente o contrário. Né, ele fez de tudo que a mal política pode fazer, né, para o estado de São Paulo, é vender o patrimônio dos trabalhadores e dos empresários do estado de São Paulo, e agora vai tentar dar uma maquiada, né, para falar que precisa continuar no governo, né, agora quer ver qual vai ser a desculpa dele, né, que falou que era um bom gestor, que não era político, a gente viu que de fato não é nem um bom gestor e nem é um bom político para o estado de São Paulo.
Muito bem, então ao longo de 2022 a gente vai ter aqui as análises, as avaliações do Luiz Cláudio Marcolino, que é economista e também vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, sempre trazendo esses assuntos que são importantes, que sejam levantados e as pessoas comecem a prestar atenção, principalmente nesse ano, que é um ano de eleição, onde o seu voto vai ser muito importante para fazer uma modificação nessa dinâmica que ao longo dos últimos 20 anos, mais de 20 anos, o PSDB vem colocando em prática aqui no estado de São Paulo, que a gente, enfim, acredita que a população também está cansada desse tipo de postura, desse tipo de estratégia que vem sendo realizada por aqui. Marcolino, muito obrigado pela tua participação. Semana que vem temos um novo encontro, um novo contato, sempre trazendo informações importantes para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Rafa, e bom ano novo para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E tinha uma boa notícia esse ano, né? Começou o ano agora e o... Lá na Espanha, né, já foi revogado aí a questão da reforma trabalhista. Né? Então isso é importante a gente ficar de olho também, quer dizer, a Europa está indo no caminho correto, revogando aí a lei trabalhista que não trouxe direitos, né, para os trabalhadores, trouxe mais desemprego. Né? E aqui no Brasil, a reforma trabalhista de 2017 tem que estar na mira no debate desse ano também, né, e que nós possamos revogar todos os ataques que foram feitos aos trabalhadores no ano, a partir de 2017 na reforma trabalhista. Então é um tema para um outro debate, um outro dia. Mas é legal, né, a gente ter uma boa notícia acontecendo em outra parte do mundo, mas que podemos fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Então, muito obrigado aí, feliz ano novo para todos e todas. Quarta-feira estamos de volta.
Um abraço para você. A gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com Luiz Cláudio Marcolino.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.